Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Eu espero que estejam todos muito bem, que esta semana vos tenha corrido bem. Muito obrigada por continuarem desse lado a ouvir o podcast e muito obrigada pelo vosso apoio. Se tu gostas do podcast, não te esqueças de deixar a pontuação do podcast para mais pessoas terem acesso a ele. Partilhem com os vossos amigos se eles gostarem de True Crime. E partilhem também o episódio nas vossas stories, que eu adorava ver o que é que vocês têm a dizer sobre os episódios. Hoje não me apeteceu pentear, por isso estou com o meu cabelo à leoa. Mas, vamos tentar ignorar a parte em que eu estou uma descabelada mental, ok? No episódio de hoje, eu trago-vos um caso que já foi pedido imensas vezes. Este caso trata-se de um exemplo de superação e persistência. E é assim, eu não costumo acreditar em milagres, mas deixem-me dizer que este caso é um autêntico milagre. Quando vocês ouvirem este caso, se vocês não conhecem, quando vocês ouvirem este caso, vocês vão ficar completamente chocados como é que isto aconteceu. Mas vamos já perceber o porquê disto ser um milagre. O caso de hoje é o caso da Alison Botha. Alison Botha nasceu em Port Elizabeth, na África do Sul, no dia 22 de setembro de 1967. Quando tinha apenas 10 anos, os seus pais Brian e Claire divorciaram-se e tanto Alison como o seu irmão Neil ficaram a viver com a mãe. Ela tinha uma rotina normal, frequentava a Collegiate High School, sendo presidente da Associação de Estudantes. Ela candidatou-se a esta função em 1985 e depois de terminar os seus estudos, Alison decidiu viajar durante 3 anos. Quando voltou para a sua terra natal, onde sempre viveu, Alison arranjou um emprego como agente de seguros. No dia 18 de dezembro de 1994, a Alison regressava à casa de uma saída com amigos, depois de um dia de praia, e por volta da 1 da manhã de domingo, a Alison estava a estacionar o carro na rua do seu apartamento. No entanto, quando ela chegou em frente à casa dela, ela não tinha o lugar em que estacionava sempre disponível. Então ela começou à procura de mais lugares e só conseguiu numa rua um pouco mais afastada da casa. Era 1 da manhã, escuro, era um pouco longe, mas a Alison decidiu estacionar ali. Desligou o motor e as luzes e, de repente, alguém abriu a porta do passageiro. Alison nem sequer teve tempo de reagir. Do nada, tinha uma faca encostada ao pescoço e um homem desconhecido a dizer para se chegar para lá. Caso contrário, seria morta. Depois disse para a Alison não se preocupar, que não lhe queria fazer mal e só precisava que ela lhe emprestasse o carro durante 1 hora. Claro que se vocês estão atacados e o assaltante vos diz que não vos vai fazer mal, que só quer o carro durante 1 hora, vocês ficam um pouco mais tranquilos porque não vou estar a dizer que vos quer matar, não é? A Alison, depois de ouvir isto, ficou meio que descansada, mas ao mesmo tempo alerta, estão a ver? De seguida perguntou-lhe o nome e Alison respondeu que se chamava Susan, para não revelar o seu verdadeiro nome, logicamente. O raptor apresentou-se com um outro nome falso, que era Clinton. Ele disse que se chamava Clinton, mas na verdade o nome dele era Franz Dutois. Pouco tempo depois, Alison pediu-lhe que levasse o carro, mas que a deixasse sair. No entanto, Franz contou que queria companhia e que ia ter com um homem que lhe tinha roubado a televisão. E a Alison, pronto, optou por permanecer calma e racional, de forma a evitar que a situação escalasse ainda mais. Por esta altura, ele chega a um clube chamado Club Tonight. Neste clube havia muitas pessoas, mas Alison sentia que não conseguiria ajuda ali e que ninguém iria notar a sua presença. Franz conduzia lentamente o carro por becos e ruas paralelas e parecia estar à procura de alguém. Finalmente, ao fim de um tempo e de alguma irritação, um homem completamente vestido de preto entrou no carro. O Franz disse-lhe que aquela era a sua nova amiga, Susan, e apresentou o homem como Thunes. Começaram a sair da cidade para longe de casas e pessoas e, depois de muitos quilómetros, pararam numa clareira com muito lixo e vestígios de churrascadas e acampamentos. Franz desligou o motor e ficou tudo em silêncio. Thunes saiu do carro e, depois de alguns segundos, a Allison perguntou o que ia acontecer. Nesta altura, o Franz olhou para ela estupefacto e disse que iriam abusar dela e perguntou-lhe se ela iria resistir. A Allison pensou durante alguns instantes e percebeu que nunca iria conseguir sair por cima numa altercação física com os dois homens e acabou por responder que não iria resistir. E de seguida, o Franz ordenou que a Allison se despisse, ela assim fez, e depois disso a Allison foi violada primeiro por um homem e depois pelo outro. Os dois amigos começaram a discutir e chegaram à conclusão de que teriam de matar a Allison. Então vamos só recapitular. A Allison estava prestes a chegar a casa quando foi raptada por um desconhecido que ameaçou matá-la. Depois disso, o mesmo homem levou-a e parou para ir buscar um amigo. Andaram mais algum tempo de carro até pararem num local completamente deserto. A Allison é violada pelo primeiro homem e logo depois pelo segundo. E como se o horror não fosse suficiente, ainda os ouve a combinar que terão de matá-la. Sinceramente, não é sequer possível imaginar o que estava a passar-se pela cabeça da Allison naquele momento. Nem quero tentar imaginar. Quando chegaram à conclusão de que a única solução seria matar a Allison, mandaram-na tirar o resto da roupa. A Allison ficou apenas de sandálias. E de repente, Franz estava em cima dela a tentar sufocá-la, com ambas as mãos à volta do pescoço. E nesta altura a Allison diz-lhes, por favor não me mates. Franz pediu desculpa e nesta altura a Allison diz que só sentiu os intestinos a ficarem vazios e que tudo ficou preto. No entanto, apesar da escuridão, a Allison ainda estava consciente. A cabeça estava caída e o pescoço tinha sofrido danos suficientes para não conseguir sustentar o peso da cabeça. Uma das mãos estava a segurar os intestinos e a Allison usou a outra mão para segurar a cabeça. Man. Ok. Sorry. A Allison caiu várias vezes, mas conseguiu levantar-se novamente. Depois do que pareceu uma eternidade, a Allison voltou a ver uma estrada e conseguiu caminhar até lá. Ela ficou perto de uma curva para conseguir ser vista por alguém e deitou-se no meio da estrada, sem forças. Passado pouco tempo, parou um carro. Ninguém saiu da viatura e a Allison ainda conseguiu acenar numa tentativa de pedir ajuda. Depois ficou a pensar que Franz e Thunes tinham voltado para se certificar de que ela estaria morta. O condutor acabou por seguir viagem e não ajudar Allison. Por esta altura, a Allison começou a entrar em pânico e a pensar que ninguém a iria ajudar. E quando já estava a perder todas as esperanças, é neste momento que começa a ouvir muitos carros a parar, portas a abrir e pessoas aos gritos. Às 2h45 da madrugada, um homem ajoelhou-se perto dela e pediu-lhe que tivesse calma. Ela estava prestes a chegar a casa à 1h. Às 2h45 ela teve ajuda. O espaço de tempo para isto tudo ter acontecido é muito, muito curto. Muito, muito curto. Eu quando ouvi este caso pela primeira vez, eu até pensava que era tipo, tivesse sido mais tempo, estão a ver, tipo 5h. Mas não, foi 1h45 que isto tudo aconteceu, muito, muito rápido. Um homem ajoelhou-se ao lado dela e pediu-lhe que tivesse calma. Esse homem era um estudante de medicina veterinária. Isto terá ajudado a que o jovem mantivesse a calma perante aquele cenário, não é? Man, ela tinha o abdómen esventrado, depois de inúmeras facadas. O pescoço cortado, sendo possível ver o sangue, veias e até a traqueia. O homem usou a camisola para aplicar pressão nas feridas. e conseguiu manter a Allison acordada até à chegada da ambulância. Enquanto esperavam, Tian, o jovem estudante de medicina veterinária, ia dizendo que tudo iria ficar bem e que ele não ia deixá-la morrer. Pediu-lhe que apertasse a mão dele uma vez para responder sim e duas para responder não. E foi assim que conseguiu obter alguns detalhes sobre o que tinha acontecido. Uma hora e 45 minutos depois, a ambulância chegou. Tian acompanhou Allison até ao hospital provincial. A Allison foi levada para a sala de cirurgias e o estudante disse-lhe que estaria à sua espera cá fora. A Allison foi operada pelo Dr. Angelov, que disse nunca ter visto nada assim em 16 anos como médico. O que ele disse foi: ela estava toda suja, como se tivesse estado numa mina de carvão. Tinha o corpo coberto por uma camada de areia preta, os olhos estavam com sangue, o cabelo emaranhado de areia, ramos, folhas e sangue seco. Os joelhos tinham cortes e arranhões, os pés estavam lacerados e as unhas das mãos estavam pretas. Para vocês terem uma noção da violência deste crime, a garganta da Allison tinha sido cortada de ponta a ponta e a profundidade era tal que era possível ver a coluna vertebral. Ela foi cortada 17 vezes. Felizmente, a carótida e as cordas vocais não foram atingidas. Ela tinha também muitas marcas de facadas no abdómen e os intestinos tinham sido rasgados em muitos sítios diferentes. A cirurgia durou cerca de 3 horas para conseguir reparar e suturar todas as lesões. A detetive Nadia Swanpole ficou responsável pelo caso de Allison e tinha palpites acerca dos possíveis culpados. Já Allison disse ser capaz de identificar os agressores através de fotografias. O primeiro a ser identificado foi Franz, correspondendo a um dos palpites da detetive. No dia 19 de dezembro, às 5 da manhã, Franz e Thunes foram detidos pelas autoridades. O detetive Melvin Hampel foi chamado para assumir o caso, uma vez que tinha mais experiência e já tinha lidado com casos do género. Meses antes, no dia 25 de fevereiro, uma estudante de 20 anos foi vítima de rapto por parte de Franz. Foi levada de carro e violada. No entanto, Franz garantiu que não a mataria depois da agressão sexual, pagou-lhe um jantar e até lhe falou da sua irmã, afirmando que mataria qualquer homem que a tentasse violar. Que irónico, não é verdade? A lata de certas pessoas a sério. Depois levou a vítima a casa. O crime só foi reportado à polícia uma semana mais tarde. E no dia 15 de março do mesmo ano, Franz foi a julgamento, sendo libertado sob uma fiança de 16,40 dólares. No dia 4 de dezembro, Franz voltou a abusar sexualmente de uma mulher. A vítima tinha 21 anos e estava grávida de 3 meses. Thunes participou no crime. Ambos violaram a mulher e decidiram não a matar. Quando a deixaram ir, a vítima encontrou um carro da polícia e relatou de imediato o que tinha acontecido. No dia 5 de dezembro foram a tribunal, tendo sido libertados novamente. Quando foi tornado público que os autores do crime já tinham sido perdoados duas vezes, houve uma revolta contra os tribunais, como é compreensível, não é? Eu também não entendo, isto também acontece muito cá em Portugal, o facto de perdoarem pessoas reincidentes. O ministro da Justiça, Dula Omar, contactou o procurador-geral para que se investigasse os casos mais a fundo. Começaram a vir a público mais e mais casos de violação, embora não estivessem necessariamente ligados a Franz e Thunes. Mas nesta altura, uma mulher na África do Sul tinha mais probabilidades de ser violada do que não ser. Foram criadas várias desculpas para justificar as ações dos tribunais, algo que gerava ainda mais revolta, porque minimizavam os traumas sofridos pelas vítimas. Quando foram detidos, Franz e Thune sabiam que eram suspeitos num caso de violação, mas nenhum deles foi informado acerca do estado de saúde de Allison, ou seja, que a vítima tinha sobrevivido. O detetive Ample escolheu começar com Thune, de 19 anos. era mais inexperiente, comparativamente a Franz, que já tinha lidado mais vezes com a polícia. Thunes foi informado que estava a ser acusado de violação e tentativa de homicídio. Esta última parte deixou Thunes confuso. E foi nessa altura que o detetive o informou que Allison tinha sobrevivido. Nesta altura, Thunes pareceu completamente desarmado e disse que não adiantava mentir. Ele não queria acreditar que a vítima, que tinham cortado a garganta 17 vezes e esfaqueado no abdómen múltiplas vezes, tinha sobrevivido. Acho que se contassem isto a alguém, ninguém acreditaria, não é verdade? Depois, ele começou a contar o que tinha acontecido. Estava a fazer um churrasco em casa de Franz, quando ouviu uma discussão entre Franz e a sua mulher acerca de problemas financeiros. A certa altura, os amigos decidiram ir à procura de uma mulher bonita para violar e matar, que tivesse um bom carro. Mas não conseguiriam o que queriam e Thunes foi até a um clube. No entanto, Franz não desistiu e mais tarde voltou para vir buscar o amigo, já com Allison. Contou acerca da violação e como tentaram matar Allison. E quando Thunes perguntou a Franz se Allison estava morta, o amigo terá dito: "Vamos descobrir." E esfaqueou-a no estômago. Como parecia ter gostado da sensação, continuou a esfaqueá-la. Nesta altura, Thunes agarra a sua faca de caça e corta-lhe a garganta. Foi empurrado por Franz, que continuou com os cortes na garganta, cada vez com mais profundidade. Foram embora, partilharam umas cervejas e foram para a cama, como se nada tivesse acontecido. Nesta altura, Thunes concordou confessar tudo perante um juiz e também confessou ter violado a mulher grávida em dezembro e entregou ao detetive a faca que usou para cortar a garganta da Allison. Quando confrontado, Franz também se mostrou surpreendido com o facto de Allison ter sobrevivido e contou a mesma versão que Thunes. A única diferença que o detetive notou foi a falta de empatia e remorsos por parte de Franz. O agressor ainda contou que pretendia encontrar outra mulher no dia seguinte e que o plano era atirá-la de uma ponte muito conhecida pelas pessoas da zona como um local de suicídios. E nesta altura eles são levados então a julgamento. O Supremo Tribunal começou a julgar Franz Dutroit e Thunes Kruger no dia 12 de junho de 1995. Nesta altura, ambos eram conhecidos como os Reaper Rapists, ou em português, os violadores estripadores. Amanhã começou com a renúncia do advogado de defesa de Franz e Thunes, que alegou não poder defendê-lo por razões éticas. A primeira testemunha foi a estudante de 20 anos que Franz tinha violado sozinho. O juiz, Chris Jensen, considerou Franz culpado de violação, atentado ao pudor e rapto. Durante o julgamento, Allison ia ao tribunal todos os dias, mas só poderia entrar no dia em que fosse testemunhar, tendo passado grande parte do tempo na sala de espera. No dia 13 de junho, a mulher grávida testemunhou e depois foi finalmente a vez de Allison. Alguém que assistiu ao julgamento disse que foi o mesmo que ouvir alguém que foi morto a testemunhar sobre o próprio assassinato. O estudante de veterinária que ajudou a Allison também testemunhou e, de seguida, foi a vez do médico que cuidou de Allison. O médico disse: "É um milagre ser eu a testemunhar em vez de um médico legista." Ainda houve outra testemunha. Segundo o depoimento, no dia 16 de dezembro, por volta da meia-noite e meia, a mulher estava à procura de um lugar de estacionamento no prédio de um amigo, notou que tinha dois homens a observá-la e que a terão feito sentir-se desconfortável. Franz e Thunes teriam tentado entrar no carro, mas a mulher conseguiu trancar a viatura a tempo e os dois fugiram. Quando soube do ataque a Allison, a mulher contactou logo a polícia e mais tarde identificou os dois homens. O juiz considerou Franz e Thunes culpado de todas as acusações, mas a sentença final só seria proferida depois dos testemunhos dos agressores. Franz começou por descrever o seu passado e o seu envolvimento com satanismo, culpando um demónio chamado Incubus pelos crimes, alegando que o demónio vivia dentro de si. O demónio teria dito a Franz que violasse todas aquelas mulheres e que matasse Allison. Continuou a descrever todos os crimes de forma fria, como se estivesse a falar acerca de uma ida ao supermercado. No entanto, Franz diz não ter palavras para descrever o quão arrependido estava E ainda disse a Allison: não sei como algum dia me poderei perdoar. Ele bem tentou, mas sabemos perfeitamente que no primeiro testemunho que ele fez não mostrou qualquer remorso, por isso, mano, eu, se fosse a ti, arranjava umas aulinhas de representação. Thunes optou por não testemunhar, mas a mulher de Franz diz que ainda amava o marido, apesar de tudo. A mãe de Franz também testemunhou e foi nesse momento que o filho demonstrou alguma emoção. No dia 7 de agosto de 1995 foi proferida a sentença final. Juntou-se uma multidão à porta do tribunal. O juiz disse aos agressores que tinha muitas reservas acerca da sinceridade dos seus remorsos e que os crimes tinham sido todos premeditados e planeados. O juiz também disse não acreditar no demónio citado por Franz e que era da responsabilidade daquele tribunal livrar a sociedade daqueles dois homens para sempre. Franz Dutoit foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, 1 por cada ataque. Já Thunes foi condenado a 25 anos pela violação da mulher grávida e uma pena de prisão perpétua pelo crime contra Allison. Não havia pena de morte na África do Sul, porque se houvesse, eles de certeza que a iam ter. As 3 vítimas saíram do tribunal completamente esgotadas, mas com o sentimento de que tinha sido feita a justiça. A mulher de Franz ficou lavada em lágrimas. Thunes reagiu à sentença com murros numa parede e berros repletos de palavrões. Quem levou a cabo este crime horrível foram 2 homens, como já vimos. Franz Dutoit e Thunes Kruger. Franz vinha de uma família muito comum. O seu pai era polícia, a família era muito religiosa, mas Franz nunca se identificou muito com a religião cristã. Na escola era conhecido por ser preguiçoso e nunca se esforçar muito. Aos 13 anos foi expulso da escola por ter incendiado o dormitório. Na altura, Franz justificou o seu comportamento com o facto de ouvir muita música do estilo heavy metal. Ainda adolescente, Franz conheceu uma rapariga por quem se apaixonou e que dizia ser uma bruxa. Os dois tiveram um relacionamento e a rapariga parecia interessar-se por coisas mais obscuras, digamos assim. Alegadamente, ainda nesta fase adolescente, ambos começaram a fazer magias de invocação de demónios. Eu não consigo levar a sério estas cenas, man. Invocação de demónios, for real. Franz terá sido possuído a partir desse momento e ter-se-á tornado satanista. Relembrando que Franz teria cerca de 13 ou 14 anos quando isto aconteceu, tendo iniciado a sua vida sexual relativamente cedo, Franz começa a ter fantasias estranhas. Uma delas era ficar a imaginar como seria violar alguém. Ele chegou até a praticar estas fantasias com a namorada. Depois de ter reprovado 2 vezes aos 14 anos e continuar sem se esforçar muito na escola, eventualmente os seus pais acabam por mandá-lo para o exército. No exército ele passa 3 meses detido num quartel. Pode notar-se claramente os problemas de Franz com figuras de autoridade. Mais tarde foi dispensado do exército e os pais tentaram ajudá-lo a arranjar um emprego. Nesta altura ele acabaria por ir trabalhar para uma mina e conhece uma mulher e acaba por casar e ter uma filha. Pouco depois do nascimento da criança, Franz abandona a mulher porque esta não o satisfazia sexualmente. Antes do ataque a Allison Botha, Franz teria violado algumas mulheres, como já dissemos antes. E enquanto cometia estes crimes, Franz convencia-se de que as mulheres estavam a gostar. No início da década de 90, Franz mudou-se para Port Elizabeth. Os seus pais voltaram a arranjar-lhe um emprego, desta vez como motorista de uma empresa de material de escritório. Tudo correia bem, até terem descoberto que Franz andava a roubar o dinheiro da empresa. O Franz foi levado a julgamento e recebe uma pena suspensa de 3 anos. Sem emprego novamente, Franz decide abrir um estabelecimento para vender álcool. E como não poderia deixar de ser, esse tipo de estabelecimentos era ilegal. E é precisamente nesta altura que ele conhece Thunes Kruger. Nesta altura, Franz já tinha voltado a casar e tinha tido outro filho. A infância de Thunes não foi muito feliz. O seu pai abandonou a família pouco depois da esposa engravidar e acabou por ser preso algum tempo depois. A sua mãe casou-se 3 vezes e Thunes foi vítima de violência. tendo chegado a dar a entender que teria sido abusado por um dos seus padrastos. O padrasto viria a negar as acusações e a ameaçar processar qualquer pessoa que continuasse a propagar essa informação. Agora, relativamente a esta informação, é importante referir que Thunes só confessou os abusos muitos anos mais tarde, podendo tê-lo feito para ganhar empatia das pessoas e para justificar os seus atos. Ele tentou justificar os seus atos como sendo resultado de um trauma que sofreu enquanto criança e tentou sacar empatia das pessoas daí. Thunes chegou a ter pensamentos suicidas e terá mesmo tentado acabar com a sua vida numa ocasião. Na escola, Thunes sofreu de bullying por ter uma deformação física. Aparentemente, ele tinha um terceiro mamilo e gozavam com ele por causa disso. E isto também terá causado problemas na sua vida sexual, porque ninguém queria dormir com ele, porque achava isso muito estranho. O facto de nunca conseguir encontrar uma mulher que quisesse ter relações com ele levou a que Thunes se sentisse muito zangado com as mulheres em geral. À semelhança de France, Thunes também acreditava no satanismo e as suas alcunhas eram Damien e Chucky. Yeah. Duas personagens de filmes de terror com enredos de assassinatos, possessões e a chegada do anticristo. As pessoas que conheciam Thunes viam-no como uma pessoa sem sentimentos, uma descrição muito comum a psicopatas. Yeah. A única pessoa de quem parecia gostar era uma tia que lhe dava comida e era muito querida com ele. Tirando essa tia, ele não gostava de mais ninguém. Thunes também começou a usar drogas e a beber álcool muito jovem, algo que, como se sabe, pode afetar o desenvolvimento do cérebro das pessoas. No entanto, nada serve de desculpa para o que aconteceu. Tal como Franz, Thunes também foi para o exército e também se envolveu com uma rapariga que dizia ser bruxa e satanista. E mais tarde, a mãe de Thunes contou que era muito próxima ao filho, mas à medida que ele foi crescendo, eles perderam um bocado o contacto. Uma psiquiatra que avaliou Thunes disse que ele sofria de baixa autoestima e era muito influenciável e também acreditava no satanismo para se sentir integrado e ter mais poder, como se ele próprio não fosse suficiente. Juntaram-se então duas partes de um puzzle doentio. Franz era um manipulador sem consciência e Thunes era influenciável e procurava aceitação. Além disso, ambos acreditavam no satanismo. Franz era o mais dominante, era ele quem escolhia as vítimas, por exemplo. E Franz também era responsável pelo primeiro contacto com as vítimas. Enquanto que Thunes era um bocado a ovelha no rebanho, ele ia atrás do que Franz dizia. Desde que foram presos, Franz e Thunes nunca se candidataram para ficar em regime de liberdade condicional. Embora o juiz os tivesse sentenciado apenas perpétuas sem possibilidade de terem liberdade condicional, uma crise política em 2004 levou a uma alteração das leis que passou a permitir que prisioneiros pedissem a liberdade condicional. No entanto, até 2015 nenhum dos dois tinha submetido qualquer pedido neste sentido. Pouco se sabe de Franz e Thunes, continuam vivos e presos. Sabe-se que em junho de 1995, poucos dias depois da sentença final, Franz foi submetido a um exorcismo a pedido seu, por why not. Um padre disse que Franz estava mesmo possuído, mas que o exorcismo tinha sido eficaz. Anos mais tarde, quando saiu a lei da alteração aos pedidos de liberdade condicional, Franz ofereceu-se para ser entrevistado a troco de uma carta de Allison a perdoá-lo pelo crime. Como seria de esperar, Allison recusou o pedido. O estudante de medicina veterinária que ajudou Allison na noite do crime decidiu tornar-se médico porque aquela noite fez com que ele percebesse o que queria e que podia ajudar pessoas. A Allison passou por um período de depressão, mas não queria ficar conhecida como uma vítima. Pouco e pouco começou a dar entrevistas sobre o que lhe tinha acontecido e para dar mais visibilidade à taxa gigantesca de violações na África do Sul. Foi ainda submetida a mais cirurgias e acabou por abandonar o seu emprego. Começou a receber muitas cartas de mulheres que tinham vivido situações semelhantes e que estavam gratas pela coragem de Alison em falar tão abertamente sobre o assunto. Depois de ter sido convidada para discursar num evento, a Alison encontrou o seu caminho. Tornou-se palestrante e viajou para mais de 30 países para contar a sua história. Ela também escreveu um livro chamado I Have Life, em português Eu Tenho Vida, que se tornou um sucesso de vendas e onde relata o crime do qual foi vítima. A nível pessoal, casou-se e é mãe de 2 filhos. A sua história foi retratada num documentário. Este documentário chama-se Alison e saiu em 2016. O livro Gruesome, de Wet Potjeter, também aborda o crime. E o livro The Reaper Rapist, de Martin Strom, não sei dizer este nome, Strom, também aborda este crime com muitos, muitos detalhes. Este crime foi verdadeiramente horrível e ainda é revoltante pensar que Friends e Thunes poderiam ter sido presos mais cedo e que, de certa forma, foram sendo desculpados pelos crimes. Mas é incrível como Alison conseguiu erguer-se de uma situação tão horrível e ajudar pessoas a lidar com os seus traumas. E termino com uma frase do final do livro da Alison. Escolham acreditar em milagres. Eu, de certeza que acredito. E se chegaram a este ponto do vídeo, vamos então comentar um emoji da bandeira da África do Sul, para eu saber que estão desse lado. Obrigada por ouvirem mais um episódio e não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões nos comentários, tanto do Spotify, como do YouTube, como no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso. Não se esqueçam também de partilhar o episódio nas vossas stories para eu conhecer todos vocês que estão aí desse lado. E se tiverem alguma sugestão sobre outros casos que gostavam que eu cobrisse aqui no canal, podem sempre enviar-me mensagem privada. Tenham um ótimo dia e encontramo-nos no próximo episódio de Conexão Criminal.